Vamos falar do mês das vocações, agora aqui no programa, tratando aqui do envolvimento, da entrega, da contribuição que elas dão, né, para as vocações. Estou recebendo aqui a Isolete Duarte Vieira, catequista.
Isso, catequista.
Há quanto tempo?
Há mais de 10 anos.
Há mais de 10 anos.
Isso.
É muito bom contribuir com o crescimento, a formação dessas crianças, né?
Ah, para mim é maravilhoso.
É como se fossem filhos até, né?
Isso, é uma família, né?
É.
Tanto as crianças como as catequistas que a gente tem em contato.
Uhum.
A gente se torna uma família.
Uma professora da evangelização.
Isso mesmo. Eu gosto tanto do que eu faço, assim, de dar catequese para as crianças, que eu fiz uma pós-graduação em ensino religioso.
Uhum.
Porque é gratificante ensinar, né, a palavra de Deus.
Exato. A gente vive uma vida inteira e tem sempre muito a aprender, né?
Isso.
Sobretudo, uma vida é pouco, né? Deveríamos viver mais, até uns 150 anos.
Estando com o corpo bem bom.
O bicudo está querendo.
Verdade.
Muito já, né? É, professora, também diretora. Já foi ou ainda é? Silvana Saturno, bom dia.
Bom dia. Eu já fui professora, diretora.
Uhum.
E a partir de 2020 eu já estou aposentada.
Cerrou.
Encerrei.
Ah.
Aí então,
Silvana.
Aí então começou, né, uma caminhada agora também nessa parte mais de religião, né, onde eu fui convidada para entrar na pastoral vocacional.
Uhum.
E estamos aí.
Mas dizem que toda professora aposentada, depois de muitos anos na área, de vez em quando tem alguns lapsos, assim, acorda de madrugada, parece que esqueceu de corrigir as provas. É verdade isso, não?
Não tenho mais isso, não.
Já teve professora que contou essa história aqui. Bicudo, a sala de aula faz uma falta... Incrível, né?
Eu não sei se eu tive a felicidade ou a infelicidade, não sei.
Uhum.
Que quando eu comecei o meu processo de aposentadoria, começou a pandemia.
Ah.
Então, eu já estava em casa.
Certo.
Quando começou esse processo. Aí não tive, né, aquele choque assim de...
Uhum. O desligamento não foi tão traumático.
Exatamente.
Assim, né? Tá bom. Falando em traumático, a palavra muito usada na psicologia, né? Conflitos, traumas, enfim, enfrentamentos da vida, né? Estou recebendo também aqui a Simone, Simone Bis. Bom dia, Simone.
Bom dia, Bicudo.
Você também, vamos dizer assim, é uma pessoa que contribui nas vocações aqui na cidade, né?
Com certeza. Com a minha vocação e com as dos outros, né? Porque todos somos chamados, né? Então, quem procura um psicólogo, às vezes, está se descobrindo a ser chamado também para alguma coisa.
Exato.
Falando de catequese, eu dei catequese desde os meus 15 anos, eu também dei catequese. Depois que a gente faz a crisma, a gente quer servir a igreja, né?
Uhum.
Então, também dei catequese, também sempre servi a igreja. Então, hoje, não como catequista, hoje eu sou da pastoral vocacional, sou da parte da liturgia, coordenação da liturgia aqui da matriz. Já dei catequese para os noivos, hoje não mais, mas estou sempre contribuindo com o que posso nessa parte de evangelização também.
Eu admiro muito a psicologia, porque de uma forma técnica, categórica, né, especializada, contribui para que as pessoas, né, muitas vezes... sai de um caminho ruim, começa a ver o mundo de uma outra forma, né? E a depressão
é que quando a gente, assim, Bicudo, é que quando a gente fala de vocação, a gente acha que é só igreja, né?
Uhum.
Mas a tua vocação como pai, como mãe, tua profissão.
Exato.
Né? Eu sempre lembro assim, a tua voz é maravilhosa, eu acho muito linda.
Obrigado.
E então é um talento que tu tens e que tu também pode contribuir para evangelizar, né?
Uhum.
Tu também pode contribuir com a gente nos acontecimentos da igreja, como tu sempre faz, né?
A vida é um lapidar constante, né? A gente vai se lapidando, crescendo, enfim, a gente nunca está pronto.
É uma evolução. A gente está
sempre evoluindo.
Tanto é que a gente diz que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
Eu acho que é isso também.
Então, é ter a disposição, né? Ter um pouquinho de vontade. Opa, no que eu posso ajudar? Sempre tem vaga para alguém na igreja, sempre tem.
Verdade.
Não precisa, mas eu tenho medo de fazer leitura. Não, se, alguma coisa que tu sabe fazer vai dar certo. É só contribuir com a tua vontade que...
A gente está sempre precisando, Jair, de voluntários, né? Porque são voluntários, né?
Sim.
De Deus. Então, a gente está sempre precisando.
Nós conversamos aqui com freiras, conversamos com catequistas, com muita gente nesse mês aqui. A gente percebe que tem muita gente contribuindo e muitos podem contribuir ainda. Inclusive, hoje é o dia do voluntariado. Hoje é o dia do voluntariado no calendário.
Nada
então,
por acaso.
Vocês são pessoas voluntárias. Vocês fazem isso, não é visando dinheiro, pelo contrário. É pelo prazer de servir. Não é, Silvana?
Exatamente. Nós estamos servindo a igreja, servindo as pessoas, porque muitas vezes nesse nosso trabalho a gente ouve muito as histórias das pessoas. Elas têm vontade de conversar, de expor o que elas estão sentindo. E muitas vezes, só o fato de tu chegares na casa das pessoas, elas vão te contar e desabafar.
Como é que tudo começou? Conte pra gente. Você está com uma camiseta personalizada, inclusive, né? Da pastoral vocacional. Né? Como é que é na prática o teu trabalho?
Bom, eu estou na pastoral vocacional há 2 anos, mais ou menos. Mas a pastoral vocacional aqui em Uruçanga, ela começou com um casal, que foi o Lierte e a Margarete.
Que já estiveram aqui também.
Que já estiveram aqui. Aí no sábado eu fui lá para eles me contarem a história. Eles começaram, né, há mais ou menos uns 15 anos aqui. Mas os dois já participavam da pastoral vocacional da diocese. Há bastante tempo já. O Lierte tem mais ou menos uns 30 anos de pastoral. E aqui, então, eles começaram, né? Tínhamos a Associação de Santa Terezinha, eles faziam as orações na igreja. E aí, então, esse grupo resolveu criar a pastoral. Então, começou o Lierte e a Margarete. E depois entrou a dona Marinelza Zucchinali, que hoje é a nossa coordenadora aqui. Né? Então, o nosso objetivo... Aí depois, né, começou a aparecer mais casais, né? Hoje nós temos casais na pastoral, temos pessoas que não são casadas, por exemplo, eu, né? E tem a Marinelza, que é viúva, né? Então, nós formamos um grupo de 14 pessoas nessa vocacional aqui de Uruçanga.
14 pessoas?
14.
Como é que vocês se planejam... Ou planejam as ações, né, as visitas? Qual é a frequência desse trabalho?
Nós fazemos reuniões, né? Quando tem necessidade, a gente se comunica pela mídia social, né, WhatsApp. Nós participamos das missas. Nós temos a nossa Hora Santa Vocacional toda terceira sexta-feira do mês. Tá? Começa às 17h30. Junto com o grupo das Terezinhas, né? Que a gente diz as Terezinhas. E esse trabalho, nós ajudamos a buscar as pessoas que querem seguir a vocação, né? A vocação religiosa,
certo,
né? Ou sacerdotal. Aí nós encaminhamos para os seminários, para as congregações. Aqui em Uruçanga nós temos 2 pessoas, né? Que estão nesses ambientes, que é o Guilherme, que, se Deus quiser, em 2025, primeiro semestre, a gente vai ter a formatura dele, né? Ordenação, no caso. Temos a Rafaela Bozello, que está lá em Curitiba, junto com as irmãs apóstolas, né? Que são aqui do hospital. E nós vamos fazendo esse trabalho, né? Agregando, chamando...
Resgatando
as pessoas...
Pescando
algumas vocações, né? Que vão contribuir para a nossa sociedade, para a nossa igreja também.
Vocês visitam famílias também? Levam palavra de conforto, de carinho? Tem também esse trabalho?
esse trabalho nós fazemos através de outras situações.
Outras pastorais.
Tipo assim, não seria outra pastoral. Eu já fiz esse trabalho de ir às casas pela pastoral vocacional, sim, não aqui de Uruçanga. Uhum. Fui pela pastoral vocacional de Sara.
Uhum.
E aí, então, e tive a graça, né, de nessa primeira visita, assim, nessas primeiras visitas, uma criança dizer para nós que queria ser padre.
Uhum. Olha,
inclusive,
que
legal. E é gratificante. Para mim, foi a parte mais bonita que eu encontrei nesse trabalho. É de tu chegar e conversar com as pessoas e ouvi-las. E também, né, eles chegarem e te dizer, olha, eu quero seguir essa vocação.
E aqui a gente faz nas escolas daí. Uhum. Mesmo vocacional, a gente procura visitar as escolas. E até eu lembro de quando era adolescente, que adorava o mês de agosto, porque sabia que ia receber um padre e uma freira na escola.
Oportunidade.
Sim, e eu tive vontade. Uhum. Fiquei uma semana em Siderópolis, no convento que tinha, que hoje não tem mais, porque é por causa dessas visitas. Que pra gente era encantador, né?
Ah,
hoje
sim.
Menos, né? Mas na minha época, assim, era encantador ver um padre e uma freira entrando na sala, conversando com as pessoas, tá próximo. Hoje nós temos o padre e a freira mais familiar, né? Uma vez era mais lá.
A gente olhava com muita admiração.
Com admiração, respeito.
Né? Respeito. É uma autoridade religiosa.
Isso, justamente. Né? Então a gente faz esse trabalho hoje também, de ir nas escolas para ver se desperta algum adolescente, né, que tenha vontade. Não quer dizer ter a vontade que já vai ser padre, mas é viver a experiência. Se não fizer a experiência, não consegue se discernir, né? Não consegue saber o que vai querer fazer.
Bacana. Nas salas de catequese, alguma criança manifesta, às vezes, o que quer ser quando crescer? Você já começa a trabalhar também isso?
Ah, a gente trabalha também essa parte, né, das vocações. Porque se a gente também não falar, às vezes, sobre isso, a criança também não vai falar, né?
Uhum.
Então, a gente sempre conversa, explica como funciona. Mas é bem interessante, assim. Porque a gente primeiro já convida para eles serem coroinhas, né?
Certo.
Então, já é um primeiro passo. E aí, depois, a gente conversa sobre as vocações.
A minha filha, 9 anos, bastou só um convite. Se ela queria participar também e colaborar nas celebrações. Ela já se colocou a serviço. Ó, mãe, eu quero.
É, tem legal. Bastante criança que gosta,
interessante.
Que assim se identifica, né?
Uhum.
Ah,
ver.
Vou estar lá, é importante, é bom. E a gente sempre conversa com eles para levar a palavra, né, de
Jesus. Pode ser só um momento, uma experiência, né? Uma curiosidade. Mas cabe aos pais incentivar primeiro, né?
É isso, a gente precisa do auxílio da família, né? Sempre, né?
Legal. E é bom lembrar que o primeiro chamado que a gente tem na vida é o nascimento, é o batismo,
É
né?
o batismo, né?
Então já estamos dentro. Então não é algo assim que está muito longe, vocação. Não, todos somos batizados e temos algo, uma missão, alguma coisa para fazer, alguma coisa para cumprir.
Verdade.
Então é dar ouvido e seguir esse chamado, né? Se a gente quiser ser feliz... não negar isso, né?
Exatamente.
Principalmente com o apoio da família, né? Porque tem o batismo, e o batismo é feito com o auxílio da família, né? A família, né? A mãe e o pai levam, né? Para ser batizado.
Qualquer coisa boa que pinta na nossa vida, se não tiver o apoio da família, já é uma poda, né?
Já.
Você já se sente desestimulado, né? Porque se onde você mora o pessoal não dá o apoio, né? Aí complica. Estão conosco aqui assistindo, participando, cumprimentando a Cleide Amoriz. Bom dia, Bicudo. Ótima semana. Tete Pereira, bom dia, Bicudo. Alvacir Mafioletti, também bom dia. O Álvaro Pereira, em Criciúma, assistindo também o programa. O Luiz Carlos Fernandes, o Heriberto Bonomi. Alô, meu amigo Bonomi. E cumprimentando o Bonomi, quero mandar um alô também para o nosso amigo Vilásio Moraes, lá no balneário Copa 70, aquele navio Tramandaí, aquela região lá, né?
Sempre escuta.
Ligado no programa também, né? Muito bem. Mês das Vocações... Falando com essas visitas de hoje, Simone, atividades da pastoral. Tem muitas atividades, né? Dá para participar de muitas formas, né?
Dá para participar, assim, além das nossas aqui da matriz, daí vem tarefas da diocese. Então, certo, a gente vai fazendo à medida do possível, porque também somos em poucas pessoas, né? Então, até aproveito, assim, a oportunidade de estar convidando.
Tem vaga?
Tem para muita gente. Para muita gente. Então, quiser, é só participar. E é algo assim, ó, quando a Leti falou de família da catequese, eu me sinto assim, com a pastoral, uma família, sabe? E é muito bom participar. E aí a gente está junto com os padres nas ordenações, rezando, ajudando jovens, sempre em movimento. E outra coisa que é interessante, Bicudo, nada a gente faz por obrigação. Ah, é obrigado a ir em tal lugar. Não, se pode, vai. Se não pode, não vai. Isso deixa a gente, sabe, bem tranquilos para estar fazendo com amor o que a gente faz. Porque quando é obrigado, já sabe que não... Não é legal, né? Exato. Ah, eu vou lá porque é obrigado. Não, não é obrigado. Então, quem está nos ouvindo, participem, venham nos conhecer, venham. É uma experiência muito gratificante.
A Clara Jacinto, bom dia. Parabéns a todos os voluntários, principalmente da Casa Lar, Paraíso das Crianças. Que São José os abençoe hoje e sempre. Falei agora há pouco sobre o dia do voluntariado. Bom dia, Bicudo. Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Aquele número que foi dado para agendar para o bazar do hospital, ninguém atende ou responde. Foi anunciado algum número aqui. Bom, vamos aguardar aqui também a informação, né? Bom dia, Bicudo. Nossa pastoral vocacional está bem representada com a Silvana e a Simone. Deus abençoe aqui vocês, corações ardentes e pés a caminho. Quem é que usa essa frase aqui? Vocês conhecem, não?
É do lema e o tema desse ano das vocações, do mês vocacional.
Quem escreveu foi a Marinelza Zucchinali.
O tema é vocação, graça e missão, e o lema corações ardentes, pés a caminho. É a nossa coordenadora. Um abraço para a nossa coordenadora.
Tem gente que fica na vontade, né? Porque você tem que ter a intenção e a ação. Aí, da intenção até a ação, demora. Tem um longo caminho, né? Porque o mundo é cheio de boas intenções e projetos. Agora, pôr em prática é diferente. Mas vocês existem para isso, né? Às vezes falta um convite, falta um cutucão, um empurrão,
sim,
não é, Silvana?
Sim.
É verdade. A dona Marinelza, inclusive, disse para minha irmã semana passada que me colocou no bom caminho, quando me chamou para participar da pastoral. Nós estávamos lá nos 25 anos da diocese, né, participando lá com o nosso stand da pastoral e ajudando também a irmã Salete, lá no stand delas, das irmãs. Então, esse trabalho a gente tem que ir assim, com aquela vontade mesmo, né? De chegar e fazer as coisas, mas temos também que ter realmente esse olhar para fazer o melhor, né? Sempre fazer o melhor. Vou fazer o melhor. E às vezes eu digo assim, ó, para a Marinelza: Marinelza, esse trabalho para mim foi um trabalho para o meu crescimento pessoal. Eu sou até egoísta quando eu vou fazer esse trabalho. Porque eu disse para ela: isso me faz crescer como pessoa. E ela disse assim para mim: te faz crescer porque tu estás fazendo um trabalho para Deus.
Você se coloca à disposição para dar e no fim das contas você vê que você só recebe.
Só recebe. É bem aí. Assim mesmo. É
o padre Giliardi falou para mim semana passada uma frase interessante, porque tem muitas lições da vida que a gente já conhece, mas é bom que a gente fique lembrando a gente para pôr em prática, né? As mesmas mãos que dão são as mesmas que recebem. Quanto mais tu dá, mais tu recebe. Isso é uma lei universal, não tem como falhar.
Não. E é verdade, igual na sala de aula, né? Tanto lá na catequese quanto na sala de aula, a gente recebe, recebe bastante mesmo.
É que a gente aprende muito com as crianças.
Exatamente.
Também. Eles ensinam muitas coisas para a gente. É super importante.
Tem catequista suficiente ou está faltando também?
Não, quem quiser.
Todos os anos ajudando. Tem formação de novos, não é?
Tem. E a gente precisa, sim, precisa de bastante catequistas, né? Porque são bastante crianças. E hoje também a gente faz uma capacitação lá em Caravaggio. Uma vez por mês a gente vai lá fazendo essa capacitação, né? Na escola da catequese, que também é muito importante para a gente. Foram convidados cinco catequistas da matriz e da estação, né? Então, é da região mesmo, é regional. Então, vem catequistas de toda a região.
Bacana. Você quer participar? Participe também. WhatsApp 98452-1235. Uma semana que a gente começa falando de vocações. Pessoas que contribuem, que trabalham, que têm o prazer, o amor no coração de estar sempre ajudando, né? A vida é isso, é missão.
É bem importante, Bicudo. E também na catequese, as primeiras aulas que a gente teve foi junto com os pais. Então, foi bem importante para a gente falar um pouquinho de como funciona, como é, para eles estarem incentivando sempre as crianças a estarem participando, que é uma vez só por semana, né? Para não faltarem. Ensinar um pouquinho também a dinâmica, né? Que a gente segue hoje.
Essa conversa serve principalmente como estímulo para quem está ouvindo. Será que eu posso contribuir? Será que eu devo? Né? Como eu me apresento? Faça contato aqui com a Casa Paroquial, com essas convidadas, né?
Exatamente.
E coloque-se a serviço também. Eu gostaria de contribuir, ou pelo menos experimentar para ver se eu consigo, né, pôr em prática algo legal, bacana. Para tudo, existe prática, né? A gente fica bom é praticando, né? Se você fizer uma carteira de motorista e nunca dirigir, daqui a alguns anos você não vai dirigir mais, porque você fez a carteira.
Verdade.
Você estaria, né, socialmente qualificado, mas se você não praticar, é o mesmo a questão da oratória, a questão, né, de estar à frente de uma plateia. No começo dá umas travadinhas, né?
Nossa.
Não é verdade? Mas depois, com o tempo, você vai ficando fera no negócio.
Vai praticando.
Obrigado por terem vindo, muito sucesso. Outras colocações também sobre vocações, por favor, fiquem à vontade.
Só agradecer o espaço e pedir para quem está ouvindo, né, que queira realmente nos ajudar, estamos abertos aí à disposição. E ontem, como foi dia do psicólogo, né?
Quero dar um... Parabéns.
Como sou chamada a essa missão, né? Quero também mandar um abraço aos colegas de profissão que tanto amam e cuidam do ser humano, né? Que hoje está faltando tanto, né? Esse amor entre as pessoas. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada, Bicudo.
Realmente, a psicologia contribui muito, né, para a vida de todos nós. Parabéns a todos os psicólogos, né?
Obrigada.
Cumprimentando a Simone, a gente cumprimenta vários aqui da nossa região. E a todos, né? Obrigado por ter vindo também, Silvana Saturno, ex-professora, ex-diretora.
Ex-professora, ex-colega sua.
Aposentada agora, né? Estudamos juntos no Barão,
né? Estudamos juntos.
Tempo bom.
Bom, eu também quero agradecer, né, a participação aqui, convidar também as pessoas para participarem das pastorais. Se quiserem entrar para a nossa pastoral, nós agradecemos, né, porque precisamos, a messe é grande, os operários são poucos, né, e precisamos então dessas pessoas para nos ajudar, porque a gente precisa realmente de vocações, né, de pessoas vocacionadas para a parte religiosa também, que a gente sempre está... hoje as pessoas estão trabalhando para o ter e estamos esquecendo o ser. E isso a gente precisa, né? Essa parte religiosa, ela vai ajudar um pouco nesse ser. Então, muito obrigada. Lembrando as pessoas, né, que nós temos a nossa hora vocacional nas sextas-feiras, terceira sexta-feira do mês, para que as pessoas possam participar e depois também participar da missa juntamente conosco.
Relembrando o Barão, onde estudamos juntos, na época tinha duas Silvanas na sala de aula.
Tinha
e não
Silvana
por acaso
Mazzucco.
Ela também se tornou professora, Silvana Saturno e Silvana Mazzucco.
Exatamente, as duas.
Um abraço para ela. E obrigado também, Isolete, né? Parabéns a vocês, cada uma na área vocacional, contribuindo com tantas pessoas. Parabéns.
Obrigada, Jair, e agradecer, né, o Padre Gili, o Padre Valdemar e o Fernando, por estar sempre auxiliando a gente, né, nessa vocação e dando auxílio. E a Milena também, que é a nossa coordenadora, também que ajuda bastante. Eu disse para ela, e é isso aí, tá aposentada, tem que brincando com ela, né? Assim, e convidar as crianças que não estão hoje matriculadas na catequese, que os pais levem, façam a matrícula dessas crianças. Começou agora em agosto, então dá tempo ainda de estar iniciando. Convidar a todos a participarem e estar seguindo a Jesus. Muito obrigada pelo convite, agradeço de coração.
Coloque seus filhos na catequese. A Igreja Católica é a melhor igreja do mundo, até porque eu não conheço outra. Com todo respeito às demais, né?
Eu só conheço
a Católica, né? Mas respeito todas elas, porque certamente isso. Cada uma tem a sua importância também, né? Mas a gente é católico, então a gente permanece nela, e o que realmente difere é a fé individual de cada um, né?
Mas os seus ouvintes, tem vários que não são católicos.
Muitos.
E que cada um deles, né, tem a sua vocação na sua religião.
Verdade.
Mas que faça o bem. Faça o bem para todos. E Deus é um só, né?
Até porque a Marconi é aberta
a
todos.
Verdade, Deus é um só.
Tem um senhor da Assembleia de Deus. Eu não vou dizer qual é o segmento, porque eu também não vou entregar. Mas ele sempre elogia esse bicudo. Gosto de ouvir o teu programa, um programa assim, sério,
eclético,
voltado para boas causas, não tem besteira, não tem nada, e ele gosta muito. E eu sei que existe uma comunidade evangélica muito grande, várias religiões que gostam de ouvir a Marconi, porque a gente prioriza principalmente aqui a informação.
Eu acho assim que tu tens que estar onde tu estás feliz.
Uhum.
Se tu é feliz, né?
Exato.
Tu tem que continuar.
É.
Lógico que a gente sempre prega, né, a religião católica, que é onde a gente está, mas eu acho que a felicidade em primeiro lugar.
Exato. Tem tantas igrejas, né, algumas têm mais regras, outras são um pouco mais liberais, outras são mais motivadas por shows, enfim, cada um dentro do seu estilo, né, construindo a sua história. A gente respeita.
Verdade. Deus é um só.
Exato. Vamos em frente, intervalo rápido, a gente retorna já, daqui a pouco mais uma pauta interessante, que vai falar de um livro, né, de uma jornalista italiana, inclusive ela vai falar conosco através de um tradutor. Ela lançou um livro contando a história da Rita, filha de um famoso mafioso italiano, né, tem toda uma história depois de reclusão dela, vivendo com uma identidade também diferente. Olha, interessante essa história aí. Aliás, como disse, a Itália, né, com todas as suas belezas gastronômicas, musicais, culturais, tem essa questão de tantas e tantas máfias, né? A máfia de Palermo, a máfia da Sicília e tantas máfias. Acho que esse é o lado feio, né, da Itália. Mas também no Brasil tem tantas máfias, né? Então faz parte, né? Cada país com seus problemas. Vamos ao intervalo e voltamos já.